contra todas as adversidades, contra todos os podcasts de Boninho, que antes era uma vez por semana, e aí ele copiou. A gente fez ser diário, enquanto o nosso não vai poder ser diário. Aí, contra. Ô, Mari, você ainda tá bloqueada pelo
Sim,
Boninho?
ele nunca mais vai me desbloquear.
Contra todos os Boninhos bloqueando Mari Rocha no Twitter. Contra todo mundo que desacreditou e a favor de todo mundo, os três ouvintes que pediram. Vai ter BBcast 24.
Aulas cria.
Planta faz isso, velho.
O Brasil tá lascado.
Não
vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então... Você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Brasil!
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Agora quem começa? Tomei um copo d'água, porque beber água faz bem.
Não sei. Vamos pôr o Lucas pra começar?
Não, o feminismo continua dentro desse programa.
É verdade. Contra todos os machismos e machos e homens, BBBcast tá de volta e tá de volta de novo com a supremacia feminina. Oi, Mari.
Oi, Emiliana. Quanto tempo,
A Mari fica me chamando de Emiliana e eu tenho certeza que ela está brigando comigo.
Com que propósito mesmo? Eu não entendi.
Igual as pessoas chamando a Denisiane de Denisiane lá. Não é Den... Eu não sei falar o nome dela.
É Denisiane, aí o povo chama ela de Anne.
Eu entendo, eu entendo.
Vou te chamar de M, então.
Pode ser.
Pronto.
Oi,
Oi, M! Tudo bom?
Temos!
Para a tristeza de muitos e tristeza de outros e alegria de alguns, voltamos. A gente resolveu voltar, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus. Então a gente resolveu aí voltar, mas esse ano vai ser diferente. Não vai ser todo dia. Já dou aqui um spoiler.
Dá para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
E como que a gente explica? A gente voltou. Ah, por quê? Porque sim. Porque sim, porque a gente tinha que voltar, entendeu? Só que assim, não dá para voltar do jeito que tava, gente, né? Vamos lá. Sim, a gente achou que os 100 dias de BBB iam ficar naquele episódio da nossa história, que parece que foi 15 anos atrás, mas foi 3 anos atrás, com aquela querida pandemia, nada querida, né? Não. Agora, 100 dias de Big Brother para sempre, assim, 100 dias de BBB. Gravando todo santo dia, quando a gente é classe trabalhadora, é um pouco complicado, né? Então, assim.
Eu estou no limite, Brasil.
Quantos episódios vão ser por semana? São dois?
Exatamente.
Vão ser dois episódios por semana. Os dias dos episódios vão sair na sexta e vão sair na segunda-feira, né? Já para começar o final de semana naquele pique e começar a semana de proletariado naquele pique também. Mas sabe por que a gente voltou? Porque a gente achou o quê? Boninho, um beijo, Boninho. Botou o quê? Botou 20 pobres, gente como a gente, galera que tá devendo no SPC Serasa, que trabalha no trabalho mais humilde.
Pobreza pega. Pega, pega como sarna.
E a gente falou assim: vai ser babilônico. Vai ser uma edição babilônica. Imagina se a gente não tá no BBB Cast e vira uma edição babilônica. É praga. Então a gente voltou com medo, entendeu?
Mano, como que explica? Mari, tem seis camarotes esse ano. Seis camarotes. Será que tava em falta? Assim, eu gosto ali, tenho. Inclusive, galera, seguindo a tradição pífia, eu já tenho um milionário pra chamar de meu nessa edição, mas assim.
É o fim da picada.
Seis camarotes? E não são assim. seis camarotes, nossa, meu Deus, entendeu? São seis camarotes assim que eu colocaria uns três, eu diria que três ali são, nossa, camarote, entendeu? Por exemplo, o resgate do Rodriguinho da história brasileira, eu não sei como é que se deu esse resgate, mas...
Não sei!
Beleza, né?
Eu fiquei mais chocada quando o Projota entrou do que o Rodriguinho. Eu tenho uma ideia, eu fiquei mais chocada quando o Projota entrou lá no BBB passado, e aí agora com o Rodriguinho, falei, não, Rodriguinho. Mas se você somar toda a fortuna de Vanessa Camargo, Dona Chaniro, e aí Dona Vanessa Camargo, que tem uma fortuna gigante, se ela der 1 milhão ali para cada participante, ela continua bilionária.
Quem é que não gosta de dinheiro?
Mas não pode chamar ela de Vanessa, né? Porque ela entrou lá falando que agora ela é Vanessa.
Que merda.
Porque tem a nossa... O que? A nossa jovem, a nossa... Nossa não, né? Porque eu sou... Eu tô no time da outra camarote ali, do outro lado da briga. Tô do lado da velha surtada. A gente tem também a jovem Vanessa Lopes. Que faz o quê? Dança.
Dança, gatinho, dança.
E esse meu repertório sobre ela e o resto do meu repertório sobre ela... É a parte que eu tô contra ela, que é na briga com a Yasmin Brunet, que é a nossa terceira camarote. São três mulheres. Olha, são três mulheres camarotes. Boninho. Enfim, e aí tem a Yasmin Brunet também, nossa queridíssima. Queridíssima, por quê? Porque o que ela é? Ela é Nepo Baby, né? A profissão dela é ser filha da mãe dela. Aí ela decidiu que esse ano a profissão dela ia ser sereia. Gente. A pessoa de 35 anos que vai e faz um vídeo vestida de sereia. Briga com o Comitê Olímpico. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. O que você foi fazer, Yasmin? Eu fiz seu modelo com a minha mãe.
Caralho!
Gente, essa pessoa é completamente descompensada. É óbvio que eu vou estar do lado dela, entendeu?
Blá, 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 blá.
Se você não escolher um lado antes, escolha o lado da Yasmin.
E também temos de camarote o senhor MC Bin Laden.
Grande Bin Laden, nosso querido Bololô.
E também temos o Vinícius. É Vinícius o nome dele? Não sei, porque tem...
É Vinícius o nome dele? Eu não sei, eu tô chamando ele de atleta.
O atleta, que ele é a cara do Fred Bocorroso. Ele é a cara do Fred Bocorroso.
É mesmo. Não, mas ele é um Fred Bocorroso um patamar acima. Vai dar uma melhorada ali no Bocorroso.
Depois das coisas faciais, dos procedimentos faciais. Que é Vinícius.
Depois do Bocorroso usar as maquiagens da Boca Rosa.
Bocorroso usando Boca Rosa Beauty é o Vinícius atleta. E ele é atleta. Eu nem sabia que ele era atleta. Pra mim, ele era mais um TikToker da vida. E quem mais de camarote? Essa é essa aí de camarote.
Não, é isso. Essa é a lista do camarote desse ano. E o resto é tudo pipoca. E assim, esse ano, Bolinho achou os pipoca, assim. Ó. Tinha gente que tinha... É o Davi, Mari, que não tinha Instagram?
É, o Davi, ele não tinha Instagram. E ele botou uns bagulho aleatório.
Postou 40 fotos de uma... Só.
O menino, gente, passada, ele tá na minha listinha de, por enquanto, porque eu deixar lembrado aqui que nossas opiniões são válidas até 24 horas e por ser 26 participantes é menos. Sim. Meu queridinho, por enquanto, é o Davi, mas pode ser que daqui 2 minutos eu mude de ideia, porque é muita gente da casa. Então, já deixar esse recado aí. Quando for diminuindo, afunilando as pessoas, a gente volta com o prazo de 24 horas.
Vamos para umas 2 horas, vai, de validade.
Mas bora falar o que tá rolando aí, do que rolou hoje, do Big Brother.
Não, um monte de coisa, né? Porque assim, começaram, toda vez começa, botaram 26 pessoas lá, aí eles querem tirar uma pessoa por dia, parece, que daí já começa essa semana turbo, só que dessa vez ele não avisou que ia ser semana turbo.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Inclusive, tem várias coisas acontecendo lá que eu não faço a mínima ideia. Mudou a dinâmica de votação. Esse ano não dá pra fazer os robôs da padaria pra votar.
Pão! Aqueles pão Seven Boys, né, que é aquela marca?
É Pumas,
pão
né?
Pão de forma.
Pão de forma!
Tá, gente, esse ano o voto é pra ficar e só vota quem tem CPF. Então, robô, bot e etc. Se não tem CPF, infelizmente não vai votar. Graças a Deus, graças a Deus. Aí, já teve formação de paredão, já teve líder, já teve prova, já teve gente sendo odiada, já rolou a maldição do Luciano.
Luciano não pode bater punheta na piscina.
É, o Luciano do BBB22 já deixou sua maldição pra quem? Pro querido, nada querido, tio da merenda, né? Que foi com Deus.
O nosso desquerido Michael, tio da merenda. O querido ficou 4 dias na casa, ficou 1 semana na casa, né? As aulas já vão voltar aí lá pro dia 29 ou depois do carnaval, não sei. E aí ele já tem que cumprir a missão, né? Não pode deixar a criança sem comer. Criança passar fome na escola. A escola até nem colocou substituto. Porque sabia que ele ia sair.
Não, o pior é que ele tinha tudo pra ser a tia da merenda e virou aquela inspetora que desce na quadra buscar a bola, sabe? Acaba com o recreio da galera. Entrou prometendo. Falou que, ai, porque ele que é o estudioso de BBB, né? Porque eu sou estudioso de BBB, porque eu entendo tudo, não sei o quê.
Dá uma explicação pra mim. Você fez até TCC. E mesmo estudando assim, não entendeu o BBB.
Primeiro paredão, queridão vai. E apenas tem 6, tem só 6 camarotes na casa. Ele podia escolher 20 pessoas ali que entraram na casa com nem 2 mil seguidores. Ele vai e me fala assim: porque eu quero ir com a Yasmin Brunet pro paredão. Aí ele começa, mete aquela banca toda, fala mal de Fiuk.
É um renascimento.
Fala, por que eu não entrei aqui pra ser Fiuk? Fiuk chegou em terceiro lugar, não sei se ele lembra. É tão estudioso assim que esqueceu que o Fiuk tava lá na final. Até hoje a gente não entende o que ele estava fazendo. Tava se escondendo do Arthur? Tava se escondendo do Arthur. Mas ele chegou na final fazendo tudo isso. Botou a banca e virou um quê? Um insuportável. Chato pra caramba.
Você não é chato pra caralho.
E enquanto estamos aqui gravando o BBB Cash, o Michael tá lá na rede BBB. E aí até o pedaço que eu tava assistindo, ele falou assim que se ele tivesse ficado, que ele ia polir as palavras e que ele ia se tornar outra pessoa. Eu falei, meu Deus,
nada.
Mais insuportável o quadrado.
Ia nada. E que, não, e ele passou, ele fez toda essa cena, né, no... durante a semana, aí foi pro paredão, com o Iaias... fez tudo que fez, aí acho que andou levando uma das galeras, eu acho que principalmente a conversa com o Davi reizinho demais, Michael passou o dia inteiro chorando hoje. Começou o programa, ele estava com a cara inchadíssima de pessoa que chorou o dia inteiro. Entendo que já aconteceu isso comigo, eu já passei um dia inteiro com a cara inchada porque chorei a madrugada inteira.
Tá chorando por quê?
Aí, o Tadeu começou a falar as coisas, ele estava chorando copiosamente ali, ó.
Vai, chora mais.
Mas pior que ele chorava copiosamente e não caiu uma lágrima do olho dele.
Mas
não caiu uma lágrima. Ele é uma grande atriz. Tia da merenda pode ser a tia da merenda da novela.
Não, e assim, aí o Tadeu anunciou que ele ia sair. O que foi aquilo? Me explica o que foi aquele show. Juro, ele começou a urrar. Eu não sei se ele tava urrando. Eu não sei o que ele tava fazendo ali. Mas era tipo assim, eu não vou nem fazer. Editor, coloca aí o... Eu não vou chamar de choro, eu não sei aquilo lá que o Michael fez.
Tá vendo, meu rosto?
Pra piorar, ele ficou pistola, a galera abraçando ele, aí ele, deixa eu ir embora, pegou a mochila, saiu puto, atravessando o jardim, aí quando chegou na porta, ele olha pra câmera com o rosto seco, nem uma lágrima, e fala, o que ele falou?
O sonho nunca morrerá. E abriu a porta e saiu.
Mentiroso.
E saiu.
E aí o sonho morreu.
O sonho morreu.
Pelo amor de Deus, sabe?
Mas você lembra, você viu que o que o Tadeu falou pra ele, que o sonho do cara tinha acabado, bicho.
O Tadeu falou? Eu não vi.
Quem sai hoje talvez saia sem entender por quê. Fez alguma coisa? Nem sabe o que fez. Ou talvez, no fundo, seja apenas pelo seu jeito mesmo. Às vezes, no BBB, a casa toda tem uma opinião sobre determinado jogador e aqui fora pensam o contrário. Não chega a ser o caso agora. Um sonho às vezes morre, sim. Vem pra cá, Maicon.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
É, mas antes, teve festa, né? Ontem teve a primeira festa do BBB. E assim, 1 bilhão de orçamento. Belo. E o negócio que o Belo chegou, porque o Belo chegou voando, né? E ele chegou tal qual as RBD lá, só que assim, o negócio das RBD não se mexia, entendeu? Tava lá a Anaí passando pelos estádios brasileiros, que não mexia nada. O Belo, coitado. Eu imagino, eu vi a galera no Twitter falando que quem tava segurando a corda pra segurar o Belo era a Graciane.
Quem tava puxando a corda era a Graciane. E, gente, que loucura,
ai,
que loucura.
Meu Deus do céu, mas tinha muita gente. Eles colocaram muita gente pra ser atração. Aí era o Belo, só que não era o Belo sozinho, né? Era o Belo e o grupo do Belo.
É o Soweto com o Belo. Aí tinha o Menos é Mais e tinha nosso querido, amado, idolatrado, salve-salve, Periclão.
Que fez as pessoas chorarem, porque eu vi pessoas chorando.
Que fez as pessoas chorarem. A Lady Anne chorou em Melhor Eu Ir, ou... É, eu esqueci a outra música. Triste e Sofrida do
Periclão. Mas assim,
que chora.
Se não chorasse
Mas
também,
é,
se não chorasse, a gente podia desconfiar da personalidade da pessoa, né? Porque, vamos lá, de... Eu ia fazer aquele ditado de fulano a fulano, todo mundo de cinéfilo. Ah, não sei o que, eu ia fazer, mas se não chora ouvindo Péricles, você é uma pessoa sem coração, sem alma, morto por dentro.
Desvio de caráter. Você tem desvio de caráter.
Muito.
Se você não chora ouvindo Péricles.
Você é da galerinha da tia da merenda, cuidado, hein?
E aí, na festa, o pessoal ficou até 6 da manhã, uma galeraça, porque, né, tem 87 pessoas dentro da casa. A Giovana machucou o pé, fraturou o pé.
Eita, Giovana!
Vai ficar, acho que 2 semanas, 5 semanas, sei lá, com a botinha.
5? São 5 semanas que aquele
Mais que
pé.
Cai o caloteiro, hein? Mais que cai o caloteiro.
Nossa, é mesmo.
E...
Ah, saudade.
E aí ela machucou o pé. O Luigi machucou a mão.
Mamma mia!
Ele tava bêbado. Tava bem bêbado, dançandão lá, mas segurando a mãozinha, porque machucou a mão.
Parecendo que ele tinha feito... ele tinha entrado em contato com substâncias não confiáveis, mas que te deixam tal qual Latrell.
Ambiente de música é ambiente de droga.
E As Branquelas, pra mim, era aquela cena. Todos os memes que eu vi com o apitinho do Latrell, pra mim, começou o programa hoje, eu tinha certeza que ia começar o apitinho do Latrell. Inclusive, Boninho, você perdeu, tá? Você perdeu de fazer essa comparação, seu besta. Patrocina
a gente. E a outra também tava muito doidona, dançando, muito feliz. E não tomou uma gota de álcool, foi a Beatriz do Braz.
A Beatriz, A Beatriz vai ser que não sei, tinha hora que eu achava que ela ia pular em cima do Belo. Ela tava muito perto, mas ela tava muito feliz.
É, só o guaraná e água.
Você não bebeu álcool?
Não, não.
Caralho, você é muito maravilhosa. Vai tomar no cu, cara. Você tá assim, sóbria.
Eu não bebo quase. Eu ia tomar
Foda.
Espumante, que eu gosto.
Você tá assim de felicidade, cara. Foda, cara.
É isso, sabe, gente? É isso que dá você colocar pessoas reais na festa que não estão atrás de VT, tá? Que estão atrás de aproveitar todos os momentos. Aprende, Boninho. Ele aprendeu porque ele né... arrumou o erro dele, mas enfim, 26 pessoas estão entregando, a gente tá tendo até entrega de muita vergonha alheia, porque todos os momentos de Nissan, que ele falou, que é difícil falar o nome dele, sabe o macho vergonha alheia? É isso que eu tava sentindo em todos os momentos dele na festa, ele falando com a Alan, porque você rebola, nossa, essa frase do você rebola que é um absurdo, pena que não pode ir pra debaixo do edredom, né?
Indecente, só pensa naquilo.
E a besta tá caindo, né? A Alane, eu achei ela muito bonitinha, eu falei, vai dar uma de Juliene, de Juliette, a mocinha lá do cacto, só que agora ela vai se envolver com o macho. E aí, filho? Vai largar a Beatriz de mão. A Vanessa TikToker Lopes já avisou que não é para ela se vincular com o macho, que é para ela lhe jogar e não se vincular com o macho. E se ela se vincular com aquele macho, ela tá lascada. Que saia os dois semana
eu
seguida.
Eu espero que ela seja mais espertíssima. Mas eu vou dar um votinho de confiança nela, vai. Vamos acreditar. E com esse comentário absolutamente do nada, sem propriedade, sem fontes e sem motivo, a gente vai pro quê? Pra prova do líder. Porque sim, já teve outra prova do líder hoje, com nova dinâmica. Que bonito assim. Passa o ano inteiro sem fazer nada na Globo. E aí ele fala, vou criar dinâmicas assim. Igual a porcaria do puxadinho, que ele fez mistério que está desse puxadinho o ano inteiro. E aí chegou e falou assim, num podcast suspeito aí, que se não é o BBBcast, não confie na fonte, ok? Apenas o BBBcast é confiável. Ele falou, eu pensei no puxadinho, mas eu nem sabia o que que era. E ele tem 1 bilhão de orçamento. Vamos para a prova do líder. Fiquei brava agora.
A prova do líder foi feita pela aquela marca que entrega as suas coisas e joga no quintal da sua casa e amassa a caixa. Porque a gente não vai ficar falando o nome de marca aqui, né? Enquanto a marca não patrocinar a gente não vai dar esse deleite de ficar falando o nome de marca.
Mas se a gente fala que eles jogam a caixa no quintal, que eles não vão patrocinar a gente?
É para especificar. É aquela entregadora do carro amarelo que pega a tua caixa, nem toca a campainha e já joga a caixa, amassa suas coisas, entendeu? É aquela lá. Então, foi a marca patrocinada por ela, aí teve a prova lá que, puta que pariu, as pessoas, elas não conseguem entender o inferno das provas, qualquer prova do Big Brother, fica lá os pobres dos dummies fazendo as encenações, feitos patéticos, pra explicar a porra da prova, e eles não prestam um caralho da atenção. Enfim, eu também não vou conseguir explicar a prova, porque foi muita informação. Mas fica aqui minha indignação para aqueles bandos lesados que não prestam atenção na prova.
Era basicamente, entra no carrinho, aí seus amigos vão perder o braço para empurrar seu carrinho, você pega uma caixa, leva uma caixa até uma casa, aí você volta o carrinho, aí vai outra galera, e aí assim ia. E aí tinham duas fases, eram 4 grupos. Aí o grupo amarelo e o grupo branco se enfrentaram. A única coisa que eu lembro é que Yasmin Brunet e Bin Laden estavam no grupo amarelo, aí eles ganharam a primeira bateria de provas, aí foi o grupo preto e o grupo azul, aí o grupo azul ganhou a segunda bateria de provas, e se eu não estou enganado, ganhou de virada. E aí no final, amarelo contra azul, quem ganhou foi o grupo azul, contra todas as probabilidades. Se alguém tinha feito probabilidade nessa prova. E aí eles ganharam a prova. E aí quantas pessoas eram? Eram 6 pessoas?
Eram 6 pessoas. Aí na parte final eles tinham que pegar um envelope lá. E aí tinha a frase X que eu esqueci também. E aí quem ganhasse com essa frase era o líder. E aí quem ganhou foi o Rodrigo Ayon.
Que merda, hein?
Não gostei.
Eu também não gostei. Eu não gostei que ele ganhou, sabe por quê? Porque ele é o tiozão plantão da casa.
Planta? Planta faz isso, véi.
E na hora que foram distribuir lá os VIPs, alguém, que eu não lembro quem foi, pegou e falou assim, pra quem não queria ser o líder?
No. Tá. Clima.
Alguém falou isso. E aí ele deu os VIPs lá pra galera que fez a prova com ele e deu pra algumas outras pessoas que não estavam no mesmo time, mas tipo Vanessa Camargo, que é amiga de anos, Yasmin Brunet, que tava sofrendo, a Loura Sofredora, deu pra
Branca
Denisiane, né, que ele retribuiu o VIP. E aí temos uma nova dinâmica, porque tá cheio de dinâmica essa edição.
Falando Boninho, não tinha muita coisa pra fazer esse ano.
Ficou inventando coisa da cabeça louca dele. Aí ele a dinâmica é o seguinte: cada prova de líder vai ter o tal do tá na mira. Esse tá na mira é o líder vai dar 3 braceletes, não é bracelete, é munhequeira. É munhequeira. É munhequeira para 3 pessoas que tá na mira dele. E aí no dia da formação do paredão, ele vai ter que escolher uma dessas 3 pessoas para ir direto pro paredão. Aí, Rodriguinho escolheu quem? O menino Davi.
Errou.
Errou.
Foi o Davi, mulher?
Não, foi o Rodriguinho errou.
Ah, então. Mas aí eu entendi que o Davi, no paredão passado, indicou o Rodriguinho. Aí acho que o Rodriguinho foi lá e
mas
jogou de volta.
Ainda assim errou, porque aqui a gente é completamente parcial e a gente tá do lado do Davi por enquanto. Então, quem ataca o Davi é nosso inimigo.
É, exatamente. Aí indicou a Beatriz do Braz.
Também errou.
Errou feio.
E a menina que eu...
Isabelle.
Eu esqueci o nome. A menina lá que...
Eu também não...
Isso,
eu não sei que horas.
Amazonas. A Tainá, a menina Tainá. Desculpa, não sei o nome de... Eu não sei o nome de todo mundo.
Então, eu não sei como que ela entrou. Eu não sei se ela entrou na galera. Eu não sei também.
Ela entrou naquela votação. Ela e o Davi entraram naquela votação.
Ah,
tava puxadinho lá, do
Davi.
Fantástico.
Isso.
Que então. Foi os dois mais votados. Aí, ela e o Davi, semana passada, tinham imunidade.
Semana passada nada, mas segunda-feira.
Foi isso mesmo.
Foi ontem esse negócio todo.
O que a gente tem mais pra falar? Amanhã tem as dinâmicas doidas, tem prova do anjo, que tá diferente esse ano também.
Tudo tá diferente, né?
Quem vencer a prova, ainda hoje, vai escolher 3 pessoas pra entrar na mira do líder. No domingo, o emparedado pelo líder vai ser, obrigatoriamente, 1 desses 3. Amanhã tem prova do anjo. E à noite, a gente forma paredão. Como já havíamos anunciado antes da estreia, o anjo é autoimune e imuniza mais alguém. O líder manda uma pessoa pro paredão e a casa vota. O mais votado pela casa tá no paredão e dá o contragolpe. E assim temos um paredão triplo. Mais uma vez, o público vai votar para ficar. E no domingo, mais um competidor deixa a casa.
Que o anjo, que já era para ter sido todos os anos, esse ano que o Boninho resolveu dar imunização pro...
Cadê o Zé Gotinha?
Imunidade, imunização, tá todo mundo imune do Covid. Imunidade pro anjo, que é o anjo e outra pessoa que o anjo vai escolher. Aí amanhã também tem formação de paredão. E domingo já roda mais um. Eu acho que domingo também deve ter outra prova. E assim vai. E o Boninho tá maluco, né? Que é doido de botar.
Até a hora que o Boninho cansar, né?
Até a hora que o Boninho falou assim, ó, vai embora 5 hoje. 5 pobre. Ah, desgrama. E vamos aí, né, na dinâmica maluca que o Boninho cria cada semana. E assim, são 9 dinâmicas esse ano. E aí, de acordo com o BBB Cash, a gente vai falando de acordo que cai na semana. E é isso, gente. Acho que não tem tanta coisa para falar hoje. A gente tá voltando e readaptando com estes BBB Casts semanais. E é isso. Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem. Tchau.
E a gravação acabou.
Falei de responder. Ah, sim, não, ah, cunzinho. Aí a conversa desenrolar.
Cunzinho, que ele fala.
Cunzinho?
Cunzinho.
Cozinho.
Cozinho. Tu fala cunzinho.
Cozinho.
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 Cozinho, não. Cunzinho que tu fala.
Cunzinho.
Cozinho.
É, nossa, eu nem sei, nunca reparei nisso.
Cozinho.
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 Ah, eu falo cunzinho.
É.
É cozinho.
Cozinho.
Ah, tá. Meu Deus, que gente.
O Brasil tá lascado. Fogo no parquinho.
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. É, moto estralando. Tá,
é, saca, 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 saca. Tem
que loucura.
Tirou minha cor de mim.
Tirou minha dos dois.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jade!
Você tem sangue de Maria Bonita.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3, produtora de podcasts.